Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Sejam todos bem-vindos a esse programa que vai transformar os nossos lares em templos de inspiração a Deus. Eu sou Alexandre Teixeira e a partir de agora a gente vai junto nessa jornada de reflexão com a palavra de fé, com oração e louvor para você ser abençoado onde quer que você esteja. E hoje a participação do pastor Azaf Borba, da comunidade cristã de Porto Alegre. Mais uma vez, bem-vindo, que prazer tê-lo conosco, pastor Azaf Borba.
Alô, gente querida, eu sou Azaf Borba falando diretamente de Porto Alegre para mais um culto doméstico. É uma alegria estar falando com vocês, compartilhando mais um pouquinho da palavra de Deus nesse tempo de meditação.
Pastor Azaf, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Então eu vou pedir para vocês abrirem comigo a palavra de Deus. Nós vamos lá estudar em Mateus 6, versículo 25 em diante.
A palavra de Deus para o seu coração.
Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Aqui Jesus é categórico. Deus está no controle do cuidado de todos nós. E Jesus começa dizendo, não se preocupem com a sua vida. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe muito bem que toda a vida está debaixo do controle de Deus. Todo o cuidado com cada pessoa. Ah, mas e os que morrem? Mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas, de todas as vidas. É Deus que dá e que permite tirar a vida de todas as pessoas. Deus está no controle, Deus tem os seus propósitos. E aqui a palavra diz, vocês, principalmente vocês que creem no Senhor, não se preocupem com o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Isso é, Deus está falando que a vida é o nosso bem maior, isso é, o sopro de vida que está dentro de nós é aquilo que nós devemos cuidar mais, a nossa própria vida, a nossa própria saúde. Deus delegou a cada um de nós esse cuidado, o se alimentar bem, o buscar um melhor padrão de vida e saúde para nós. Isso é, Deus deixou para nós fazermos, mas a vida em si é Deus que controla, é Deus que cuida. Ele está dizendo aqui, observem as aves do céu. Eu não sei quantos de vocês já pararam lá na nossa praia aqui perto de Porto Alegre, uma das praias gaúchas, Arroio do Sal, aonde nossa família tem um lugar de descanso. Ali eu tenho a oportunidade de continuamente ir para a beira do mar, principalmente nos meses de inverno, quando eu vou descansar lá, e eu vejo os passarinhos, são milhares de passarinhos na beira do mar, É uma coisa muito linda de se ver, porque para todos eles tem sustento. Tem uns que comem lá dentro da praia, pegam os peixinhos, outros ficam mais na beirada, beliscando na areia molhada, outros na areia mais sequinha, e assim na areia totalmente seca, e outros lá nos moles, aonde está, já tem vegetação, mas para todos eles tem alimento. E aqui Jesus disse que eles não semeiam, eles não ceifam, eles não guardam em celeiros, eles não têm poupança, não têm investimento na bolsa, não têm investimento em nada. Eles dependem totalmente do cuidado de Deus para eles e para sua prole. Às vezes a gente vê aquelas prole de quero-quero no meio do mato, né? Eles fazem o seu ninho e os passarinhos já nasceram, são pequenininhos, e aqueles pais, eles estão ali em total dependência de alguma força maior que nós sabemos que é o cuidado de Deus, que traz o alimento e faz aqueles bichinhos crescer. Deus é assim, Deus cuida dos animaizinhos, Deus cuida de cada bichinho na floresta, e assim Deus está no controle de toda a vida. E aqui Jesus disse: quanto mais vocês não valem mais do que essa passarada. Deus está te falando hoje, você vale muito mais do que os animais e que os pássaros. E assim como Jesus nos manda prestar atenção, olhem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Isso é, Deus faz nascer cada florzinha. Sempre que eu vou em Israel, eu tenho a oportunidade de ver isso aqui ao vivo e a cores, aqueles campos floridos, né, do sul de Israel. Que coisa linda aquilo que nasce durante a primavera, aquelas flores crescem, esses lírios se tornam lindos pelo campo inteiro e são coloridos e tem cores diferentes e outras flores. E aqui no Brasil também a gente viaja pelas florestas brasileiras na época de primavera e vê a floresta toda florida de flores, de pé roxo, de pé amarelo, de jacarandás, e tudo florido, aquela beleza no meio da floresta. Quem faz isso? O cuidado de Deus. O cuidado de Deus, o zelo de Deus pelo mundo afora. Esse mundo é muito bonito, feito por Deus para ser belo, mas Deus está te dizendo hoje: você é mais bonito, você é mais bonita. E o cuidado de Deus, nós não podemos, como Jesus diz, nós não podemos acrescentar um côvado, isso é, poucos centímetros na nossa vida, ou um centímetro que sequer, ou um dia a mais no curso da nossa vida, nós não podemos acrescentar. É Deus que controla, é Deus que sabe a época exata de cada um de nós viver, quando nós cumprimos o nosso papel e aquilo que Deus nos deu para fazer nesse mundo. Quem controla a vida é Deus, quem controla a nossa vestimenta. Por isso, Deus, aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Aleluia, glória a Deus. E aqui Jesus disse sobre as flores no campo: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Salomão foi um rei muito rico, né, que por certo tinha as melhores roupas da sua época, cheias de ouro, de bordados, de linho fino, né, daqueles veludos maravilhosos do Oriente Médio, eram as roupas de Salomão. Mas aqui diz que o que Deus faz com a sua mão na natureza é mais bonito do que as roupas de Salomão. Então o que Deus tem para você, meu querido irmão e minha querida irmã, são roupas, são vestimentas gloriosas, não só vestimentas físicas, mas vestimentas espirituais, coisas que Deus quer acrescentar na sua vida, encher você de uma beleza interior. Por isso que Jesus aqui está realçando não só a provisão de Deus, mas a beleza e a riqueza da vida. Da vida. Às vezes nós não valorizamos a vida. Nós estamos em um país que a morte ela acontece constantemente. Eu sou jornalista por formação e eu estudei na faculdade de jornalismo que a notícia mais importante que existe é a morte. Não tem nada que o homem faça que chame mais atenção. Por exemplo, se tem um acidente, começa por duas pessoas morreram em um acidente fatal na Avenida Brasil. É assim que começa a notícia. Pela morte, ninguém fala. 20 crianças nasceram na maternidade. Sabe por quê? O mundo não valoriza a vida. Valoriza mais a morte do que a vida. Uma vez eu estava vendo uma entrevista que alguém do Hamas deu e disse assim: os judeus nunca vão nos vencer, porque eles amam a vida e nós amamos a morte. Isto é, tem gente que proclama isso, que ama a morte, que não se importa com a morte, que não está nem aí para a vida, porque se importa mais em morrer por uma causa, em se entregar e estacionar a sua vida, a vida dos seus filhos, não medem esforço para morrer. Irmãos, nós não medimos esforço para viver. E o que Jesus está falando nesse texto é o quanto ele valoriza a vida de cada pessoa. E o cuidado de Deus está relacionado com a vida. Morto não precisa de comida. Morto não precisa de bebida. Morto não precisa de vestimenta. Aqui Jesus está falando da bênção da vida, de que não é a sua vida mais do que alimento e mais do que qualquer outra coisa que a gente possa necessitar. O bem maior para Jesus é a vida. Por isso que Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é o que Jesus ama. Jesus quer encher você de vida, meu querido irmão, minha querida irmã. É isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente tenha essa vida maravilhosa. E a vida que Deus quer nos dar não é uma vida de mediocridade, de necessidade, de fome, de privação, de frio, né? Deus quer a gente quentinha. Eu tenho aqui no meu escritório uma foto de quando os meus filhos eram pequenos, né? E nós morávamos numa casinha muito pequena, de 3 cômodos, mas a lembrança que eu tenho dessa casinha era que ela era quentinha e tão confortável, a nossa caminha, a gente fazia as caminhas dos filhos todas fofinhas, assim, muito precioso mesmo, né? Para eles serem quentinhos, nosso inverno aqui é muito forte. Ali a gente colocou um ar-condicionado, tinha um aquecedorzinho, para tudo ficar quentinho. Deus quer você assim. Deus quer aquecer e cuidar da sua vida, do seu bem-estar. E o Senhor Jesus está dizendo aqui: não vai faltar. Proclame isso para sua casa hoje. Não vai faltar alimento, não vai faltar vestimenta. Deus é o Deus de toda a graça, o Deus de toda a provisão. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? E aqui Jesus chama atenção. O que que move a mão de Deus? Sabe o que que move a mão de Deus? Fé. É você crer. Você ir dormir e crer: Senhor, eu sou teu amado. Eu sei que eu posso hoje ter algumas necessidades na minha vida, mas eu sei que aos teus amados tu dás enquanto dormem. Então eu vou dormir, eu vou descansar. Por isso Deus quer nos dar, meus irmãos, o seu descanso inteiramente dentro do nosso coração. Aqui Jesus está trazendo uma tranquilidade, está dizendo: não tenham pequena fé. Creiam na provisão integral, no cuidado integral de Deus para com a sua vida. Não deixe a sua fé esmorecer. Por isso Deus nos chama: quem tem vida, tem fé. Quanto mais fé, mais vida abundante. Sabe que Jesus veio? Para que a sua alegria seja completa. E pessoas com necessidades não têm alegria. Por isso Deus quer completar todas as coisas. A presença de Cristo Jesus, a palavra diz, da sua plenitude. Deus não quer nada incompleto. Deus quer a sua plenitude na sua vida, meu querido irmão. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Os ímpios que não creem em Deus, que não têm fé alguma, é quem se preocupa com isso. O mundo, meus irmãos, é cheio de incredulidade. Eu lembro, o ano passado, meu filho estava se preparando para o casamento. E ele ainda não tinha onde morar. Mas um dia eu disse para ele: filho, confia no Senhor, que Deus é o Deus de toda provisão. Deus vai cuidar de ti, da tua noiva. Deus vai cuidar de cada detalhe e nada vai faltar. Quando vocês se casarem, já vai ter a casa. E foi exatamente assim. Deus foi abrindo as portas. Deus foi mandando os recursos, né? Para um pai que é missionário, pude ajudar meu filho, pude colaborar, né? Com o início da sua vida. Sabe por quê? Deus é o Deus de toda provisão. Meus irmãos, quando eu vim para o reino de Deus, quando eu fui salvo como um adolescente, eu não tinha nem sonhos. Meu único patrimônio era um violão velho que meu pai tinha me dado quando eu era menino, com o qual eu compus os meus primeiros cânticos. E assim começou a minha vida, assim começou o meu ministério, sem nenhum patrimônio, nem sonhos eu tinha, meus queridos. Mas Deus, na sua bondade, riqueza e glória, foi acrescentando cada uma das minhas necessidades. E na nossa casa nunca faltou o pão. Eu lembro, por um tempo eu trabalhava numa televisão, trabalhei em duas televisões aqui no Rio Grande do Sul como assistente de áudio, técnico de áudio, e depois fui ser supervisor de rádios e mais tarde me formei em jornalismo. E eu lembro quando eu abri mão de toda a minha carreira na televisão, já ganhava bem, mas eu disse: eu vou viver pela fé. Eu vou viver inteiramente pela fé. E dei um passo de fé para passar a viver integralmente das coisas do reino de Deus, da graça de Deus, das ofertas de Deus. Eu comecei a viver esse texto. Por isso esse texto é tão importante para a minha vida, porque é o texto do meu testemunho de vida, de me entregar inteiramente aos cuidados de Deus e deixar toda preocupação para trás. Quem se entrega aos cuidados de Deus, abandona as preocupações. Quem se entrega por fé aos cuidados de Deus, abandona as preocupações, porque começa a ser cuidado por Deus. E eu tenho tido a experiência, meus amados, e posso dar esse testemunho abertamente, de ser cuidado por Deus. Não tem coisa mais maravilhosa do que ser cuidado por Deus. Ser cuidado por Deus a cada dia, a cada manhã, me levantar e dizer para minha esposa: Deus continua no controle. Deus continua no cuidado. Aleluia! E eu digo isso para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que hoje pode estar passando alguma necessidade, eu quero desafiar você a entregar a sua vida, a sua casa, seus filhos, tudo que você tem nas mãos de Deus e dizer: Deus, eu quero aprender a viver pela fé. Não quero ser como os gentios que se preocupam com essas coisas. Quero me entregar totalmente a Deus, porque o nosso Pai que está no céu sabe que nós precisamos de todas elas. Deus conhece as suas necessidades. Eu quero declarar isso para o seu coração, que muito mais do que você, Deus conhece as suas necessidades e Deus já está trazendo a provisão. Eu profetizo isso nesse rádio, neste dia que eu estou falando com vocês. Eu ministro essa palavra de fé sobre a sua vida, profetizo a provisão de Deus para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa a situação que você esteja passando, eu quero falar para você que hoje está desempregado, Deus está cuidando de você, da sua família e dos seus filhos. Ah, eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Será um testemunho você poder dizer: o pastor profetizou isso e Deus cuidou de nós. Daqui uns dias, aquilo que hoje pode ser uma preocupação que você esteja entregando a Deus, amanhã será um testemunho. Eu proclamo que esse testemunho será um testemunho de bênção. Aleluia! Pai de vocês sabe que precisa de todas elas. Por isso, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Aqui quer dizer, buscar o reino de Deus é buscar as coisas de Deus, é buscar os valores de Deus, os princípios de Deus, a maneira de como Deus faz as coisas, e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha que afirmação que Jesus está dizendo. Quem busca a Deus, quem busca fazer as coisas do jeito de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso é para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã. Hoje alguém me perguntou como que eu fazia com a minha filha especial, né? Como que eu planejava o futuro dela? E eu disse para aquela moça no banco, disse: olha, Rosana e eu aprendemos uma coisa com a nossa filha especial, Aurora. Nós vivemos hoje. E é assim que Deus quer que cada um viva. Não é que você não possa ter suas economias, fazer sua poupança, planejar o seu futuro. Mas aprenda a viver a intensidade de hoje. Não fique querendo viver o dia de amanhã ou o seu futuro e abandonar o dia de hoje. Porque a bênção da presença, a bênção dos fundamentos da vida de Deus, você expressa no dia de hoje em todos os seus relacionamentos. E que seja assim, você viva hoje a provisão de Deus.
Palavra abençoada, glória a Deus. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar pelos enfermos, pessoas com coração entristecidos, pessoas que precisam de um milagre urgente. Nesse momento também, vamos lembrar das pessoas que estão enlutadas, né? Precisando também de conforto e consolo. Oremos pelos profissionais liberais, oremos também pelos profissionais da saúde, da segurança pública, da educação. Vamos também entregar nas mãos de Deus todos os ouvintes e também as nações que vivem em guerra, para que haja paz entre as nações, para que a guerra cesse. Em nome de Jesus Cristo, oremos também por toda a equipe da Rádio 93 FM, Grupo MK de Comunicação, desde a direção até todos os colaboradores e funcionários, em nome de Jesus.
Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus ouvintes nesse culto doméstico. Obrigado pelas pessoas que trabalham na rádio, na 93, todos os operadores, técnicos, a diretoria da Rádio 93 e da MK Music, Senhor, que tu estejas abençoando a todos eles, para que essa obra de proclamação da tua palavra continue por todo o Brasil e pelo mundo, nessas ondas de rádio, nas vias de internet, Senhor, em todos os meios de comunicação, pelos streams, tu abençoes a nossa querida Rádio 93. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu tens o cuidado com cada vida, tu sabe quem está enfermo, tu sabes, Senhor, quem está hospitalizado, necessitando de saúde. Na minha própria família eu tenho pessoas doentes hoje que precisam de restauração. Eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Os profissionais de saúde que estão nos hospitais, Senhor, eu te peço, Senhor, por cada um deles sejam abençoados. Eu te peço pelos aflitos, pelos enlutados, pelos desempregados, Senhor, que precisam viver esta palavra, que esta palavra tenha servido de bênção para eles, em nome de Jesus, Senhor, eu os abençoo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, aleluia.
Amém, graças a Deus. Deixa agora aí as suas redes sociais, seu telefone de contato, dias de culto na sua igreja.
Deus abençoe a todos, obrigado, queridos, obrigado, Senhor, por essa rádio que transmite a tua palavra e por todos os nossos ouvintes desse dia, para a honra e glória do teu nome, a bênção de Deus sobre eles, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, viu, queridos? Vindo a Porto Alegre, procure a nossa comunidade, Comunidade Cristã de Porto Alegre, você é muito bem-vindo.
Amém, graças a Deus, muito obrigado aí pela participação. E lembre-se, se você não ouviu o culto doméstico agora, faz o seguinte: entra na sua plataforma digital preferida e acesse Culto Doméstico 93 em podcast. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte, agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio, tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória.